Muito boa noite, Central! Estou hoje aqui sozinho, sozinho não, né? Com o Cauã Lucas do outro lado, porém...
Boa noite, Marins!
Boa noite! Porém, estamos aqui sem falta. Boa noite a todos vocês da audiência, você todo dia aqui com a gente. Não só em terras tupiniquins, né, Cauã? Você lembra que nós já extrapolamos as terras brasileiras. Mas... sem enrolação, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Aqui na São Gabriel está fazendo cerca de 22 graus. A temperatura caiu por conta da chuva dessa tarde. E antes da gente começar, vamos dar aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais, @ Central da Resenha, que é no Instagram e no Spotify. Segue a gente também no YouTube, @ LabSG. Lá você vê com imagens a gente, nossa carinha linda aqui. E falando você do YouTube... depois que você se esqueceu, por exemplo, que eu falei das redes sociais agora, em algum tempo aqui, vai aparecer as nossas redes sociais. Então, siga a gente por lá e acompanhe por tudo. Então, bora falar de cidades? Nossa vinheta querida. E falando de cidades de hoje, é comigo mesmo. Eu vou falar um pouco sobre a chuva. Deixa eu só entrar aqui, só um minuto... calma que tá indo. Falando um pouco sobre a chuva de BH hoje teve chuvas extremamente fortes, afetando várias regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, áreas como Centro-Sul e Noroeste estão enfrentando precipitações intensas, com volume superior a 5 milímetros por 5 minutos. A região Oeste também está sendo afetada. Até o momento, apenas Venda Nova não registrou chuvas. Outras áreas como Oeste, Pampulha, Leste e Noroeste estão sofrendo com chuvas fortes. No Barreiro, as chuvas estavam fracas, mas durante a tarde a região também foi atingida por tempestades intensas. As imagens nas redes sociais, pessoas mostram as ruas alagadas e correntezas de água. Fique atento. Também porque eu mesmo... passei pela São Gabriel ali na tarde, me molhei todo, na verdade. E aquela região da estação São Gabriel estava começando a ficar alagada. Eu passei por ali umas quatro da tarde, então já estava acumulando um pouco de água na rua, sim. Você pegou chuva hoje, Cauã?
Peguei sim. Aquela chuvinha cotidiana, mas... graças a Deus, eu não fiquei sopado igual nosso queridíssimo Alexandre Morato.
Não, preocupa não, eu fiquei.
Pegou muita mesmo?
Eu não peguei muita chuva. Eu consegui me molhar, eu saí da cidade administrativa onde eu faço estágio, e eu peguei o ônibus. Então, do ônibus até a estação Vilarinho, do metrô, eu peguei São Gabriel. Então, eu peguei chuva do ponto da PUC até a PUC. Até aqui no laboratório. Então, nesse intervalo, com o guarda-chuva, eu me molhei muito. Então, só para ter uma noção de quando que a chuva estava forte.
Detalhe que sempre que chove aqui no São Gabriel, aqui é o cosplay da Vilarinho.
Com certeza. Eu lembro uma vez...
alaga a rua, molha todo mundo.
Sim. Eu lembro uma vez que eu estava vindo para São Gabriel, eu não participava do Central ainda, então eu estava por volta das 7 da noite. E a rua estava alagada e as pessoas estavam saindo dos carros por conta... tava muito alagado. Eu lembro que nessa época teve até um deslizamento ali na linha verde, que as pessoas teriam que atravessar pelo Confins. Porém, reformas estão sendo feitas, tomara que melhore e tome cuidado. Mas passando para a próxima notícia, a Polícia Federal investiga um grupo que vendia cogumelos alucinógenos proibido aqui no Brasil. Hoje foi feita pela Polícia Federal, que está investigando, um grupo de suspeito de vender cogumelos alucinógenos ilegais pela internet. Com sede aqui em BH, esses indivíduos foram pegos vendendo esses produtos através de um site, entregando para os clientes de todo o Brasil. Os cogumelos contêm, calma aí, psilocibina, falei certo agora, uma substância proibida pela Anvisa. Embora esses cogumelos não estejam diretamente listados nas irregularidades da Anvisa, a presença de psilocina e psilocibina se torna substâncias proibidas na lista F2 de substâncias Picas. A Polícia Federal já realizou 2 mandados de busca e apreensão, suspendendo as atividades de uma empresa envolvida e tirando o site do ar. A operação é chamada Hoffman, desculpa se tiver pronunciado errado, em homenagem ao químico suíço Albert Hoffman, conhecido como pai do LSD. Tem como objetivo de combater o tráfico dessas substâncias. Os envolvidos podem enfrentar até 15 anos de prisão caso condenados por tráficos de entorpecentes. Eu acho que, sei lá, esses sites aí... eu acho meio estranho. O que, que você acha, Cauã?
É aquela questão, né, que tipo... A gente não conhece toda a internet.
Sim, com certeza.
A Deep Web, a Dark Web, tá aí que, tipo, a gente acha estranho ter site que vende essas coisas, mas tem coisa pior na internet, então...
É, com certeza. Por isso que eu tô falando que, tipo assim, se for entregado pra todo o Brasil, é uma coisa muito grande.
É um delivery de cogumelo do Mario. É isso que, tipo, você pensa, como que isso passou despercebido durante tanto tempo? Mesmo que falar, a internet tem camadas dela que... Tem garimpar pra eu achar, mas eu falo, velho, mas assim, delivery desse tamanho pra o quê? O papo escovado, cogumelo?
É, e tipo assim, existem pequenas empresas aqui no Brasil que não conseguem entregar pro Brasil todo. Então, e o cara que é de forma totalmente ilegal conseguir entregar, então com certeza contratavam transportadoras ou mesmo pelo correio. Como que seriam feitos isso? Se essas... Aí tem uma camada de questões. Se eles mandavam por transportadora, as transportadoras que estavam fazendo essas entregas estavam envolvidas? Se estavam envolvidas, como que eles estavam fazendo essa questão? Então tem muito, muito pano para manga, não é só a venda em si. Então é uma coisa que se deve ter atenção muito grande.
Vale lembrar que esse mercado é um mercado cheio de corrupção, porque...
Com certeza.
A gente brincou um pouco atrás falando de Pablo Escobar, o cara comprou quase todo o Congresso da Colômbia.
Sim.
A partir do lucro que ele tinha, ao ponto de todo mundo saber que ele mexia, todo mundo saber, e foi muito difícil ele ser preso e posteriormente ele ter seu CPF cancelado.
É, com certeza. Então, esse tem uma camada muito grande nessa notícia aqui. Porém, vamos, né, nós trazemos as atualizações caso tenha. E vamos passar para o próximo caderno, nosso caderno de política. Cadê nosso BG, Cauã? E para falar sobre o nosso caderno de política hoje, nós estamos com Arthur Nunes.
Após recente ataque contra Israel, Irã enfrenta retaliações significativas por parte dos Estados Unidos e países europeus. Entre as medidas adotadas está a decisão de países produtores de componentes militares de impedir os acessos a tropas iranianas às peças essenciais na fabricação de drones e mísseis. Além disso, ativos iranianos em contas internacionais, totalizando mais de 120 bilhões, serão congelados por tempo indeterminado. Considera-se a possibilidade de boicotar a exportação de petróleo do Irã, uma medida complexa devido à sua posição como quarto maior produtor do mundo, o que teria impacto no mercado global de energia. Por trás dessas ações está a estratégia dos Estados Unidos de pressionar o G7 a impor sanções contra o regime iraniano em vez de apoiar um contra-ataque de Israel. Vale ressaltar que o Irã é classificado como a 14ª maior potência militar do planeta.
Muito obrigado, Arthur. É um caso complicado que nós já estamos acompanhando pela semana aí, e que é o próprio ataque do Irã, que fez contra Israel. Israel também está fazendo alguns ataques aí. É um assunto delicado. Cauã disse que queria falar sobre um pouco. Fala pra gente, Cauã.
Nessa questão, Marinhos, é por conta de que é uma crise local, igual outros programas a gente fala, é uma crise que pega muito por religião, muitos ataques que a gente tem diretamente, porque a gente sabe do conflito que tem entre Israel e Palestina.
Há muito tempo, né?
Sim, desde 1900 lá vai bolinha, por exemplo, desde que aquela região foi denominada Palestina pelos romanos, o Israel pelos judeus, tem esse conflito. Mas nessa questão é que o Irã, se eu não me engano, começou com esse bombardeiro a partir de um ataque que teve, não sei se foi na embaixada, se não me falha a memória.
Eu É, eu posso falar assim também que eu já tinha ouvido falar que foi numa embaixada do próprio Irã.
Sim, aí é isso que a gente vem à memória, Marinhos, e é um pensamento de que, tipo, é algo muito maior. É algo muito maior. Sim. Porque o Irã, ele já mostrou que ele tem poder para atacar Israel, poder como ele o fez diretamente, mandando. Sim. Diversos foguetes, drones, mísseis. Israel mostrou que ele consegue se defender.
Sim.
Israel tem o Iron Dome, o domo de aço, o domo de ferro, que consegue interceptar esses foguetes, só que até que ponto? A gente sabe, por exemplo, naquela região do Oriente Médio, Israel não tem amigos.
Sim.
Muitos países de lá são aliados e adeptos à criação do Estado palestino. São adeptos já a considerar aquela região como Palestina.
Sim.
Então, uma defesa dessa, a gente vê que, por exemplo, já foram intimados, o Irã mesmo, ele traz essa intimação de que se outras potências ocidentais entrarem no conflito, possivelmente teremos uma terceira guerra mundial. Porque a gente não está lidando com um conflito isolado como, sei lá, a Guerra dos Seis Dias em 1948, por aí, que era Israel contra o Irã, contra a Cisjordânia, contra o Egito. A gente está falando de países que nitidamente são apoiados, por exemplo, pela divisão mundial.
Exato.
A gente comentou isso em outro Central Marinhos, mas é a questão. De um lado, se a gente tem Israel dando força para... Estados Unidos dando força para Israel. Do outro lado, por exemplo, a gente tem a Rússia, que ela é aliada de muitos países do Oriente Médio. E, sobretudo, países que são inimigos declarados de Israel.
Além também que outros países de outras regiões do mundo, como o próprio Brasil, é muito próximo da Rússia em si. Também... Amigo, vamos dizer assim, né? Companheiro também tem a China, que também enorme poder.
É uma questão muito delicada, igual você falou, porque é o que a gente estava comentando, se não me falha a memória, com a Mariana. Sim. Nesses dias. O Brasil é parceiro de Israel.
Sim.
O Brasil é um dos países que reconhece a soberania do Estado de Israel sobre aquela região.
Uhum.
Assim como o Brasil é parceiro dos Estados Unidos, comercialmente falando, e que seria terrível o Brasil ter os Estados Unidos como inimigo nesse caso,
com
por
certeza.
Exemplo, colocando sanções, até porque, mesmo que hoje em dia a gente vê essa mudança do polo de poder mundial, a gente saindo, assim como ocorreu no passado a saída da Europa para a América, agora a gente vê essa migração da América para a Ásia.
Sim.
Sobretudo por conta da China, essa é a questão. Mesmo que os Estados Unidos ele tenha uma queda de seu poder, que hoje em dia, querendo ou não, a gente vê nesse século muitas potências que no passado pensavam duas vezes antes de colocar as asinhas de fora, já estão todo mundo colocando. Porque fala, os Estados Unidos, ele está ficando mais fraco. Não é.
Sim.
O Estados Unidos que era no pós-guerra.
Com certeza.
Com isso, a gente vê, por exemplo, a saída do... Não entrando no mérito dos Estados Unidos no Afeganistão. O povo já falou, pô, os Estados Unidos está saindo do Afeganistão. A gente achava que ele só ia sair quando ganhasse a guerra.
Uhum.
Ele saiu meio que um cessar-fogo, tchau. Falou, ué... Isso acontecendo. A gente vê que ele está perdendo poder, só que mesmo assim não é algo interessante para o Brasil ficar contra.
Com certeza. Além também, não só poder assim, mas poder econômico também.
Exato.
Por conta que a própria China está uma crescente econômica aí fortíssima, tanto que está estreitando relações com o Brasil. E o Brasil é aquele famoso...
amigo de todos.
Que agrada a todos. E isso é histórico no Brasil.
E isso é uma coisa que eu já ia entrar nesse ponto. Bom que você entrou, Mari.
Sim.
De que o Brasil, ao mesmo tempo que ele é aliado dos Estados Unidos, ele também é aliado de Rússia e China.
Sim.
Porque o Brasil compra muita, importa muita coisa, no caso dos Estados Unidos, e exporta muita coisa para os países membros do BRICS, como Rússia e China, além de países do Oriente Médio. E o Brasil tem uma das maiores produções de aves no mundo.
Sim.
E por conta das suas restrições alimentares religiosas, muitos países, se não todos do Oriente Médio, tendem a comprar do Brasil o alimento. Já porque pela quantidade do que eles comem, é muito difícil de se produzir em solo natural.
Com certeza.
Então, é igual a gente falou, cada um pode ter seu ponto, mas visando, por exemplo, nessa questão, não vou falar bagunça, mas nessa crise mundial que a gente está tendo de vários conflitos, é melhor para o Brasil ficar na dele.
Como sempre aconteceu. Então, eu vejo que como diz que o Lula faz, né? O Lula é muito bom político. Ele já tem algumas falas... perdão. Algumas falas não favoráveis aos ataques de Israel. Eu como pessoa, concordo com as falas do Lula, porém, em um conflito maior, eu acho que teríamos que ter um pouco mais de cuidado.
Exato. O Arthur ainda, Marinhos, ele entra falando sobre essa questão de conflitos que a gente tem muito... A gente vê no Brasil, a gente Sim. vê exatamente nesse momento, a gente está no meio desse conflito, que é entre o bilionário Elon Musk e o Alexandre de Moraes, ministro Sim. do Supremo Tribunal Federal.
Então fala pra gente, Arthur.
O empresário Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, renovou suas críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Em uma postagem recente em sua rede social, Musk abordou as denúncias apresentadas em um relatório durante uma comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O relatório, trazido à tona pelo deputado republicano Jim Jordan, conhecido por seu apoio ao ex-presidente Donald Trump, acusa o judiciário brasileiro de censura. O documento destaca medidas sigilosas tomadas pela justiça brasileira em relação à empresa de Musk. Em resposta a um usuário do X, que mencionou tais medidas, Musk declarou: a lei quebrou a lei, reforçando sua posição contra as ações do ministro Alexandre de Moraes. Essa não é a primeira vez que Elon Musk expressa críticas a Alexandre de Moraes. O bilionário tem sido um crítico recorrente das ações do ministro, especialmente relacionadas à liberdade de expressão e à atuação judicial em questões políticas. O embate entre Musk e Moraes reflete as tensões entre os poderes judiciário e empresarial no Brasil, em um contexto marcado por debates sobre a liberdade de expressão e regulação da internet.
Muito obrigado, Arthur, pelas notícias. Esse caso nós já trazemos algumas atualizações aqui no Central, falando que a própria X, né, vamos dizer, o falecido Twitter, recuou em relação às exigências do Alexandre de Moraes. E eu estava vendo a diferença entre o que aconteceu aqui no Brasil e o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Por exemplo, foram 150 perfis aqui no Brasil que foram bloqueados. Lá nos Estados Unidos, eu acho que foi 150 mil por média, vamos dizer assim, que foi por volta de 150 mil perfis bloqueados. Então a gente já vê a diferença, e porque não foi lá, não é censura IKEA.
Agora a gente tinha falado, né, Marinhos, que a plataforma, quando ela está em um solo diferente do qual ela foi criada, ela tem que seguir as normas daquele país.
Sim.
E principalmente cai naquela questão do PL, das fake news, de ser
Sim.
aquela linha tênue entre o que é realmente a liberdade de expressão, de você falar o que você pensa, de você falar o que você concorda, e chegar ao ponto de ser, por exemplo, um discurso extremista, ditatorial, um discurso que vai ser, por exemplo, algo como um míssil direcionado ao Estado democrático, e que realmente não pode ser aceito. Por exemplo, entrando um pouco nesse mérito, igual o monarca.
Sim.
Todo mundo sabe por que o monarca saiu do Flow. É simples, o cara defendeu, por exemplo, a existência de um partido nazista, já que falando, se existe um partido comunista, por que não existe um partido nazista?
Exato.
Você compara, um é uma ideologia econômica, o outro é uma ideologia eugenista de limpeza de raça.
Sim, e ele falou assim, ele disse isso, e eu sempre falo que existem algumas coisas que não devem ser toleradas para outras liberdades pessoais existirem. E um exemplo é esse, que se for muito, você me entende? Tipo, se for aberto a tudo, algumas pessoas vão usar esse poder para reprimir.
E se eu não me engano? Marinhos, perdão. Eu vi algumas notícias que não só no Brasil, depois eu posso até procurar mais sobre essa informação trazida para o Central. A evolução de forma negativa, no caso, a crescente de partidos neonazistas no mundo e pessoas Sim. adeptas a esse tipo de pensamento.
Sim, eles estão esquecendo um pouco da história, né?
Ou seja, que é aquela questão de falar, não, mas fulano tirou o país da crise, fulano foi quem trouxe emprego. Falei, mas fulano também foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, fulano foi responsável, igual o Zé Bigode lá, por matar 6 milhões de pessoas simplesmente por não concordar com a religião e a etnia deles. Dentre esse povo a gente tinha, igual o Marinhos falou, de pessoas LGBT, tínhamos judeus, tínhamos ciganos, tinham pessoas que não concordavam, tinham pessoas, por exemplo, da própria religião que era comum.
Sim, além de só ser pessoas, também existiam crianças lá. Só por ser quem ela é nascer, porque por ser judeu, por exemplo.
Se você não é branco, louro, do olho azul, você era um forte candidato a ser perseguido.
Exato. Então, essa polêmica toda, eu acho que vai acabar, como diz o ditado popular, acabar em pizza. Torço pra isso. Porque, como o Cauã disse, quando você entra na casa dos outros, você tem que respeitar a casa, as regras dele. Então, que, como diz o Lula, quem é ele pra querer falar mal do nosso Supremo?
Nessa questão, Marinhos, eu procurei um pouco saber sobre isso.
Sim.
Com amigos da própria faculdade, não só daqui, mas de outras, de estágio, por Sim. exemplo, que me explicaram que o motivo de congressistas norte-americanos estarem intimando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro
Sim.
é pelo fato de que o Elon Musk, ele apareceu lá e falou: gente, a nossa rede social, no caso o Twitter, ela é americana.
Sim.
No caso, estadunidense. E o governo do Brasil pede que eu faça algo que a nossa Constituição proíbe. Que é o quê? Algo que, por exemplo, está cometendo algo aqui no Brasil, mas Sim. que lá é crime,
Sim.
não pode ser feito. Uhum. Por um cidadão que tem, se eu não me engano, nacionalidade dos Estados Unidos ou uma empresa que é de lá. Nesse caso é o quê? Ah, no caso, como ele está denominando, como muitas partes, e por conta dessa análise em si de censura, bloqueio de conta, bloqueio de comentário, você expulsar a pessoa da rede social, lá não é benquisto, igual Sim. você falou, e isso é o que está gerando essa polêmica, de meio que tentar forçar um cidadão em uma rede social de lá de cometer algo que lá é crime para cumprir a legislação daqui, no caso do que está sendo decidido e tomado como lei pelos juízes do Supremo.
Entendi. É, mas só lembrando que alguns perfis não foram expulsos da plataforma. Eles não funcionam aqui no Brasil.
Não, sim.
Exemplo do Monark.
Nessa questão que eu falo era um exemplo.
Não,
citando
sim.
exemplo, é tipo do Donald Trump, que ele foi expulso da plataforma
sim,
mesmo
sim.
e teve que reativar outro perfil.
Ele é mundialmente, mas, por exemplo, você consegue achar o perfil do Monark, mas só que ele não carrega aqui no Brasil. Mas caso você use VPN, por exemplo, você consegue acessar o perfil dele. Alguns perfis são nesse caso.
Você falando sobre... Isso, querendo ou não, um ditado que você trouxe como sua alcunha aqui no Central, Marinhos,
sim.
que é: o povo que esquece de história está fadado a repeti-la.
Eu tô falando esse ditado tem quase 3 meses.
Sim, que já virou alcunha sua.
Sim.
Que é o quê? Na própria Alemanha é proibido não lembrar do nazismo. Fala, pô, mas é proibido não lembrar. Eu falo, não, irmão. Lá é obrigado a lembrar. Fala, nós fizemos uma das maiores M da história. A gente tem que lembrar o que a gente fez para não fazer.
Me corri se eu estiver errado. Existe um museu para isso, né?
Tem.
Tem um museu.
O Museu de Auschwitz, por exemplo, que Sim. era um dos maiores campos de concentração. O povo fala que vai nesse museu, chega ao ponto de se sentir dor, de agonia de entrar num lugar desse.
Sim, dor física, né?
Você falando, Marinhos, tem uma sugestão de que retrata muito criança nesses campos, que é um filme, lógico, ele é um filme adaptado, tudo,
Sim.
só que ele mostra mínima parte que aconteceu, que são... O Menino do Pijama Listrado.
Nunca tive coragem de assistir.
Eu parei na metade, que é muito
nunca
pesado.
Nunca tive coragem de assistir.
Não é tão pesado, tipo, quanto comparado a outro, mas esse é pesado. Temos, se eu não me engano, a lista de Schindler, temos o Diário de Anne Frank. E um que eu não tô conseguindo lembrar. Acho que eu sei, que é A Vida é Bela.
Sim.
De um casal italiano, por exemplo, que foi levado pro campo de concentração, se eu não me engano, um casal italiano judeu. Quando Mussolini dominou a Itália, para quem não tá ligado nisso, porque também a gente não estuda muito, não, mas é a realidade, mas que tipo, Mussolini foi preso no meio da guerra, a Itália
Sim.
mudou de lado.
Sim.
Hitler invadiu a Itália, soltou Mussolini de volta ao poder, a Itália virou um estado fantoche da Alemanha nazista, como
Sim.
ela fez na França, como ela saiu tocando terror. Aí aconteceu essa questão de perseguição.
Sim.
Graças a Deus tiraram Mussolini do poder e Mussolini, ele... Quem sabe da brincadeira de maior Judas, fizeram tipo isso com ele. Mataram o cara, colocaram exposto em praça e lapearam couro e fogo nele.
Sim. Mas voltando ao assunto do Elon Musk, como eu disse, eu desejo isso, que respeite nossas legislações, respeite nosso Supremo, que ele mesmo incentivou usuários brasileiros a usarem VPN para não... deixarem de usar o aplicativo. Porém, como diz mesmo a própria empresa aqui do Brasil, eles vão respeitar assim o que o Supremo mandou. Então, torço para isso. E falando de novo com o Arthur, ele vai falar um pouco sobre o Congresso e o governo. Fala pra gente, Arthur.
O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, expressou hoje a intenção do governo de adiar a votação da PEC, que prevê um aumento salarial de 5% a cada 5 anos para membros do Judiciário e do Ministério Público. Randolph considera a proposta inadequada, especialmente diante das reivindicações de reajuste de outras categorias do funcionalismo público. A proposta, que também contempla outras categorias como defensores públicos, servidores da Advocacia Geral da União, procuradores estaduais e do Distrito Federal, além de delegados da Polícia Federal, será discutida em sessões exclusivas do Senado, conforme anunciado pelo presidente do colegiado, Davi Alcolumbre. O avanço da PEC do quinquênio estará associado a um projeto que visa combater os chamados supersalários no funcionalismo público, segundo declarou Alcolumbre. O presidente do Senado tem buscado costurar um acordo em torno da proposta, que deverá ser discutida em sessão plenária após debates na Comissão de Constituição e Justiça.
Muito obrigado, Arthur. E bora falar de um assunto mais de leve. Vamos falar de cultura. Solta o nosso BG, Cauã. Ótimo, BG, Cauã. E vamos falar hoje sobre agenda cultural. E é com ele, Matheus Vieira. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Central da Resenha. E vamos hoje de agenda cultural, o que acontece por Belo Horizonte. Na sexta-feira, para quem curte cinema, acontece no Palácio das Artes uma imersão no universo mítico e surreal de Alejandro Jodorowsky. A obra traz uma jornada mística até uma montanha sagrada. Durante todo o caminho, os participantes enfrentam rituais estranhos e desafios espirituais nada convencionais. A partir de meia-noite dessa sexta, dia 19, os ingressos estarão disponíveis no site Eventim. Esse é realmente um final de semana para ninguém ficar de fora. Para quem gosta de musical, da música brasileira, a gente tem uma boa pedida: o musical do Belchior. O cantor e compositor da MPB brasileira ficou conhecido por inúmeras músicas interpretadas por grandes nomes como Elis Regina, Vanessa da Mata, Fagner, Ednardo. Os ingressos também estão disponíveis no Eventim. BH é a cidade dos botecos, não é mesmo? Na semana passada foi dada a largada da maior competição de bares e botecos do país, o Comida de Boteco. Na cidade dos bares eu não vou cair na bobagem de estar algum, mas durante toda a experiência você pode avaliar os quitutes e ajudar a eleger os melhores de Belo Horizonte. Bom, esse foi o nosso giro pelo final de semana, nossa agenda cultural, diretamente aqui para a Central da Resenha. Aqui quem vos fala é Matheus Vieira e eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Matheus. Sinceramente, eu tô doido pra ir a algum dessa comida de boteco. Meu Deus, como eu tô louco pra ir.
Comida de boteco é algo tradicional, algo gostoso, que remete até comida caseira, comida de casa.
E como diz o Matheus, a capital dos botecos, eu vou fazer você fazer o que ele não fez. Você tem algum em mente pra ir?
O que, esse fim de semana?
Não, ou qualquer lugar, qualquer...
Nesse fim de semana, por exemplo, falando um pouco de agenda cultural, no caso, que nem é a minha praia, mas enfim. Eu tô pensando se eu consigo ir no Max Pace nesse fim de semana, que vai ter uma das corridas de drift em Belo Horizonte.
Sim.
Algo que é a alegria de você poder ver um carrinho, ver uma velocidade. Mesmo no meio, querendo ou não, dessa crise que tá tendo por conta da Stock Car, nesse caso é algo permitido, algo legal, que não tá cortando a árvore, que não tá trazendo prejuízo.
Feito um local correto, né?
Exato, Max Pace, lugar separado. E também algo que é bem interessante, quem não gosta da velocidade.
Mas falando sobre a comida de boteco, quando eu tava fazendo algumas matérias, quando começou a comida de boteco, eu vi alguns locais que estavam fazendo. Eu vi as imagens e salivei muito, muito. Depois eu indico vocês darem uma olhada, procurem por comida de boteco aí, que vocês vão gostar bastante. Mas, para encerrar o Central de hoje, vamos falar de futebol. Futebol não, vamos falar de esporte. Vamos falar com o Cauã?
É isso aí, Marinhos. Hoje um programa mais dinâmico, mas que a gente está falando para todos os gostos. Quem quer saber de política, a gente fala de política. Quem quer saber de uma boa culinária mineira, temos o nosso caderno cultural. E falando de esportes diretamente...
Sim.
Eu falei e aconteceu. Final pão de queijo na Superliga Feminino. Praia Clube de Uberlândia contra o Minas de Belo Horizonte.
Amamos.
Depende pra que lado você torce.
Aí eu não torço pra ninguém, eu torço pra Minas, né? Entendeu?
Bora pro Minas, enfim.
Não, Minas Gerais.
Não, sim. É porque um dos times, mas enfim.
Pra vôlei, eu torço só no... Só no... Como fala? Nas Olimpíadas, que tá perto, sim. Que é 100... Falta uns 100 dias.
Exato, e temos notícias sobre essas atualizações. Mas falando do vôlei diretamente, Maris.
Muito obrigado.
5 anos consecutivos que é final pão de queijo.
Ah, e sobremania.
Soberania. Não é conquistar, é reinar no vôlei.
Com certeza.
Tem
É o futebol mineiro em 2014.
É, época em que os gigantes conquistavam a América e o Brasil todos os dias.
Tudo.
Enfim, é uma final que tá empatado. Sim. Tá empatado, resultado em aberto. 2-2. 2 títulos pro praia, 2 títulos pro Minas. Essa vai ser a final do desempate. Quem ganhar se sagra tricampeão em cima do rival.
Ah,
lógico, tiveram outras finais históricas, mas nesse período de alta rivalidade, em que eles jogaram contra times favoritos, times fortes como o Flamengo, lá que foi adversário do Praia, e o Minas jogando contra o Osasco. Times fortíssimos, times que são aquelas pedras nos caminhos que sempre estão na final.
Sim.
Sempre estão lutando, sempre estão buscando o título, mas deu uma lógica. A segunda paixão do mineiro, o vôlei, vamos ter mais uma vez a final mineira no Campeonato Brasileiro. Falando de Olimpíada, Marinho.
Sim.
100 dias.
100 dias. Eu
ansioso?
Cravei. Gosto demais, viu? Nossa
Eu
Senhora.
Também.
Gosto demais.
E falando nos 100 dias, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, anunciou os embaixadores brasileiros para essa Olimpíada em Paris e também os atletas na vivência olímpica. Por exemplo, enquanto 6 medalhistas olímpicos acompanharão a delegação brasileira nessa missão de auxiliar, 12 jovens atletas que infelizmente não terão oportunidade de disputar, mas vão lá para saber como que é.
Sim.
Por exemplo, nunca foram. Quase que conseguiram classificar. Então o COB está levando esses jovens para eles terem a experiência de saber como são as Olimpíadas e virem forte na Olimpíada de, se eu não me engano, 2028.
Legal, acho muito legal. Que mostra que o próprio COB também está investindo um pouco nos seus atletas. Aqui no Brasil, também a de 2021 sendo 2020, vamos dizer assim, teve uma visibilidade bem bacana, principalmente por seus medalhistas, como a Rebeca Andrade e a Raíssa Leal, que vem na minha cabeça aqui. Então, eu vejo isso muito, muito, muito bom.
Para ser aquele gás, para ser aquela preparação, para acender aquela chama, que igual... Você acho que lembra um pouco disso também, Marinhos. Hoje em dia perdeu um pouco a força, mas na nossa infância, por exemplo, a gente tinha o PAN.
Sim.
O PAN que ainda existe, tudo, só que o PAN não tem a mesma relevância do passado, em que... O PAN era igual a Olimpíada, a gente parava, ia ver o PAN, o cara ganhou o PAN, parabéns em todos os noticiários.
Sim.
E era um estilo de preparação. Agora temos essa também, que infelizmente o PAN perdeu um pouco da sua relevância enorme que tinha, mas ainda tem o seu peso. E falando de embaixadores, Marinho.
Sim.
São um grupo de 6 atletas, como eu já tinha falado, todos ex-medalhistas olímpicos entre as 3 categorias, se eu não me engano, bronze, prata e ouro. Que irão a Paris com o objetivo de dar palestras, conselhos aos competidores e também de ajudá-los, tipo, aquela mentoria rápida de falar, não, relaxa, você tá muito ansioso, ou tentar ajudar a concentrar, poder ajudar o pessoal.
Sim.
Entre eles foi Janet Arcaim, do basquete, Virna, do vôlei, Natália Falavigna, nome difícil, mas interessante, do taekwondo, a Vanderleia Cordeiro, do atletismo, o Maurício Lima, do vôlei, e o Thiago Camilo, do judô. Todas
Legal.
Essas competições são competições que o Brasil, mesmo que não seja totalmente tradicional, como o país fundador, criador delas, é sempre competições que o Brasil sempre consegue uma medalhinha. Sempre belisca com a prata, um ouro, uns 3, 4 bronzes, e que sempre tem muitos brasileiros disputando.
Eu pensei que o Bruno... A da natação que falou na televisão que ele tava triste porque ele ganhou o bronze. Ele seria um excelente coach.
Exato.
Eu esqueci o sobrenome dele.
Enquanto o Marinhos faz esse rápido Google, para nós sabermos, a gente traz também que o América, O Coelhão das Alterosas estreia amanhã pelo Campeonato Brasileiro na Série B e já pega um dos times mais tradicionais, o Botafogo de Ribeirão Preto. Dentre elas, o Américo. O Américo, infelizmente, ele tem um desfalque de uma peça muito importante, que é o Moisés, que ele foi confirmado a sua ausência e que agora o técnico Cauã de Almeida, meu xará, ele vai ter que... ter aquele jogo de cintura para enfrentar o Botafogo amanhã às 7 horas da noite, se eu não me engano, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Enfim, essa lesão veio depois de um jogo treino que o América fez, que ele goleou o Atlético de São João del Rei por 5-1. Um resultado um tanto quanto surpreendente, porque o Atlético vem se mostrando um dos maiores times do interior nessas últimas temporadas e foi provado no Campeonato Mineiro. Bem, nesse jogo de cintura que o técnico vai ter que fazer, ele tem algumas peças de opção para escalar no lugar do Moisés, que é o Benítez, um jogador que vem fazendo a diferença quando entra no campo pelo América, o Felipe Amaral, e também fazendo aquele trio no meio de campo com a Lei Juninho e o Vinícius também, o atacante que acabou de chegar do Goiás, o gigante esmeraldino do Centro-Oeste. Nessa questão de jogos treinos, Marinho, que o América realizou, ele fez 3 jogos treinos, mas perdeu 2. Não foram adversários fáceis.
Sim.
Um jogo, a gente vê que o América deitou e rolou contra um dos adversários mais difíceis, que é o Atlético, por 5-1.
Sim.
O Atlético tá sendo time que direto consegue, por exemplo, arrancar um empate com o Atlético, com o Cruzeiro, com o próprio América.
Um time chato, né?
Que é igual a Associação Esportiva Tombense. Aqueles times que você fala, pelo menos eles brigam pra semifinal do Mineiro.
Sim.
Mas o América, ele também jogou com o Vasco. O gigante de São Januário venceu o América, e o América deu uma outra bobeada, que jogar contra o Betim, aqui de Minas Gerais, da cidade do Betim, e também perdeu. É algo que o torcedor americano, lógico, tem suas expectativas. O América, que é um time competitivo, que subiu em 2020 da Série B e ficou até o ano passado, o ano de 2023, 3 anos consecutivos, algo que não digo que é uma quebra de recorde para o América, porque o América, ele é um time que ele tem condição de jogar, mas infelizmente não tem condição de ganhar por conta do alto nível de competitividade. Vale ressaltar que dentro desses 3 anos o América chegou a Libertadores.
É, sim, isso que eu ia comentar, que o tanto de relevância que ele chegou e para esse declínio tão rápido.
Infelizmente, porque
sim.
Foi um adversário que lutou até o último momento, só que a zona de rebaixamento do Brasileirão 23 foi muito disputada.
Foi muito disputada.
Muito disputada. O América, por exemplo, ele somou péssimos resultados, que fez ele cair bem antecipadamente junto com o Curitiba. Mas a gente vê que, por exemplo, as duas últimas vagas, todo momento tinham times entrando e saindo dela. A gente tinha Cruzeiro, a gente tinha Vasco, a gente tinha Corinthians, a gente tinha
Bahia, Santos.
A gente, o Santos, que caiu junto com o Juventude.
Sim.
Vários times entravam e saiam. A cada rodada mudava 2 posições da zona.
E aí, o interessante também é que, por exemplo, o Cruzeiro, que estava nessa caída e levantada toda hora do Z4, conseguiu se classificar para a Sul-Americana.
De tão bagunçado que foi esse Z4,
exato.
Tanto que cada time que estava lá não queria ser rebaixado.
Exato.
Lutando e deixando o último prego do caixão para a última rodada, que
exato.
Foi o caso do Santos.
Exato.
Na derrota
até,
de 2-1.
Até a parte de Simba também foi bem, bem bagunçada com a pipocada master do Botafogo.
Botafogo, Borussia Botafogo de Londres.
E
os três perderam tudo.
E mesmo um ano apático do Atlético Mineiro, que conseguiu ficar em terceiro lugar e com possibilidade de título até na última rodada. Era quase impossível, precisava de 9 gols? Precisava, mas havia a possibilidade.
Isso, infelizmente, por conta de somar vários empates e derrotas que não eram, não diga aceitáveis, mas entre eles um empate contra o América, que já estava rebaixado.
Sim.
O Atlético, que ficou muito tempo perdendo, empatando, deixou de ganhar pontos que foram de suma importância, que poderiam dar o título.
Com certeza. E na questão também, o Atlético sofre com isso a vida toda. Esse ano mesmo tivemos um empate e dois empates.
É algo recente, é desde 1908.
Não acontece sempre.
E falando dessa tristeza que é síndrome de Robin Hood, a gente traz com a Daniele Camargos, nossa queridíssima setorista do Atlético, que vai trazer o pós-jogo, não é mesmo, Daniele?
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Atlético Mineiro? Na noite de ontem, o Atlético Mineiro enfrentou o Criciúma na Arena MRV pela partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. O time mineiro saiu na frente, mas cedeu empate ao fim da partida. Aos 40 do primeiro tempo, Gustavo Scarpa abriu o placar com uma assistência de Hulk, mas o time visitante empatou aos 38 da etapa final com o Mateuzinho. No início da partida, o lateral Rubens sofreu um choque com Felipe Matheus, que caiu em cima das pernas do lateral. O camisa 44 da equipe atleticana foi substituída pelo Guilherme Arana e saiu de campo sendo aplaudido pela torcida. Foi constatado uma entorse no joelho esquerdo e o jogador será reavaliado para saber a extensão da lesão, que preocupa o departamento médico do time. Durante a partida, parte da iluminação da Arena MRV sofreu uma queda de energia, obrigando a paralisação da partida por 7 minutos. O time informou que o motivo foi um problema interno na distribuição de energia, que já apresentava instabilidade antes do jogo. Na sequência do campeonato, o time mineiro enfrenta o Cruzeiro no clássico que acontece na Arena MRV às 9 horas da noite deste sábado. Já o time catarinense terá folga neste fim de semana devido ao adiamento do duelo contra o Fortaleza, e só volta a campo no próximo sábado, dia 27, quando enfrentam o Vasco, às 4 horas no São Januário. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele. É algo chato, né, Marinhos, de se pensar, porque eu não consegui ir ver o jogo ao vivo no estádio, mas eu tava acompanhando de casa. O Atlético dominou o jogo inteiro. Sim. Dominou o jogo inteiro, empurrando. Tanto é que até o intervalo, o Cristiano tinha dado um chute a gol.
Eu não acompanhei o jogo, porque eu tava aqui, não tava em casa. Porém, o Atlético sofre com isso, como a gente disse, um pouco de tempo. E também falando sobre o Rubens, né? O Rubens, infelizmente, as imagens que mostraram o jogador do Criciúma caindo sobre o joelho do Rubens, as imagens são horrorosas, horrorosas.
E o Rubens que tava sendo um jogador que... Mesmo que ele não estava sendo tão utilizado pelo Milito, ele estava fazendo diferença.
Sim.
Por muitas vezes, até aquela comentarista mirim do Galo já falava que o Rubens salvava a pele do Filipão.
Sim.
O Rubens, muitas das vezes, estava fazendo atuações primorosas, igual no 3x0 contra o Flamengo.
Sim.
Lá no Maracanã, Rubens fez o terceiro gol.
É, e ele estava vindo numa sequência, foi titular nesse jogo. Então eu vejo que tomara que não tenha sido tão feio o gol foi... Nas imagens, tomara que seja só uma coisa não tão grave. Porém, como a Daniela disse, vai fazer mais exames, irão fazer mais exames para constar o que aconteceu. Então, desejamos melhoras para o jogador.
Exato. E Marinhos, o nosso universitário do programa, achou a informação do queridíssimo ex-atleta que poderia ser comentarista.
Okay.
Marinhos, qual que é o nome do nosso considerado?
O Bruno Fratos. Ele deu uma entrevista polêmica em 2016, eu acho, 2016, que quando a repórter perguntou ele se ele estava feliz com a de bronze, se eu não me engano.
Não, não era isso não, que eu acho que era, se eu não me engano, que falou, você tá feliz? Eu falei, não, tô felizaço,
exato.
Fui em sexto.
Ah, não, foi sexto? Eu não me lembrava, sexto. eu não me lembrava. Porém, em 2021, que as Olimpíadas de 2020, que aconteceu em 2021, ele ganhou a medalha, se eu não me engano, de ouro. E ele tava felizaço, de ouro ou de bronze, não dá pra identificar aqui, sou sem óculos. Porém, ele estava felizaço, e surgiu até aquele meme do cara felizaço no terceiro lugar, e os outros caras tudo segundo e terceiro e primeiro. É,
o cara fazendo um carnaval com champanhe, medalha,
exato,
mulher.
Exato.
Seu irmão, você perdeu aos olhos dos outros caras.
E o pior é que ele fez igualzinho, porque ele foi, levou a mulher dele. Não, isso ele não fez, não. Mas ele levou a mulher dele, beijou a mulher dele lá. Então, eu acho que... eu acompanho ele no Twitter, então eu acho ele um ótimo... Ótimo... pessoa como coach, vamos dizer assim. E ele é nadador, só pra lembrar.
Exato.
Ele é nadador.
Medalha olímpica.
É, medalha de bronze em Tóquio. É. Ele conquistou a medalha de bronze em Tóquio.
Falando ainda de empates inconvenientes, Marinhos.
Sim.
A gente tem um outro empate em Minas Gerais.
Diga.
Se a gente falou da segunda paixão do mineiro, que é o vôlei,
sim,
a gente falou de metade de Minas Gerais que gosta de vestir a sua camisa preta pra ir pro estádio, a sua outra porcentagem gosta de vestir o verde, que vai estar em campo amanhã. Caso consiga ir para Ribeirão Preto, lógico que é chão. A gente fala do Cruzeiro. o Cruzeiro que visitou o Leão do Piscil, Fortaleza, lá no Ceará, sim, pela segunda rodada do Brasileirão, e que também não foi feliz. Não foi feliz. Chegaram ao ponto dos caras zoar mineiro, você acredita?
Eu vi isso. E a
rapadura é melhor que pão de queijo.
Nunca foi e nunca será.
Eles só estão esquecendo uma coisa. Rapadura é prato típico de Minas Gerais também. Então, ele tá fazendo marketing pra nós todo dia.
Aí eu vi um comentário no Twitter sobre isso e ele falou assim, ele queria zoar o Cruzeirense e comprou briga com todos os mineiros. Fica ligado.
A hora que o Galo for jogar com você, nós resolve o problema.
Resolvemos.
Nessa questão, o Leão do Psic abriu o placar e ficou na frente do Cruzeiro com o seu 1-0 o jogo praticamente inteiro. Foi nos últimos momentos da partida, no apagar das luzes, aos 90 minutos, que a Raposa criou uma grande chance e fez o gol com... Fez um gol, no caso, mas um gol que muitos cruzeirenses falam que foi um empate com gosto de vitória.
Eu ia comentar exatamente isso, porque quando... Diferente do que aconteceu com o Atlético, por exemplo, o... que foi um empate, nós saímos ganhando, e o empate no final é um gostinho de derrota mesmo. Em casa ainda, por cima.
Sim, e isso que eu falo que pode ser gosto de derrota, igual você também, mano, isso é o caso do Atlético.
Exato.
Que era um jogo praticamente ganho pra pontuar, sim, depois daquela patifaria na Neoquímica Arena, que também aconteceu, se eu não me engano, lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Aconteceu no estado Serra Dourada, se eu não me engano, lá em Goiás, com Atlético Goianiense e Flamengo. Sim. A gente traz informação de que não foi um simples jogo, não. O que está acontecendo com esse Cruzeiro é um misto do que faltava com uma carência que apareceu. O Cruzeiro teve raça pelo fato de que teve a expulsão de jogador, se eu não me engano, o Lucas Romero, aos 41 minutos do segundo tempo, e conseguiu buscar um empate com um gol de Matheus Vital aos 44, ou seja, de 89 para 90 naquele pulo do gato. O resultado do Cruzeiro vai para a quinta colocação no Campeonato Brasileiro com 4 pontos, já que ele ganhou... Também num jogo milagroso contra o Botafogo aqui no Mineirão no fim de semana, 3-2. Mas o que eu falo que é um misto do problema do passado com o problema do futuro é que o Cruzeiro lutou com um problema ano passado, além da chance de rebaixamento.
Sim.
O Cruzeiro não tinha ataque.
Sim.
O Cruzeiro não tinha ataque, mas tinha uma excelente defesa. Uma das melhores do campeonato, mesmo o Cruzeiro lutando para não cair.
Sim.
Esse ano é o contrário. Se antes a gente não tinha... A gente, entre aspas, porque também... A cor já é uma representação, mas enfim. Se, por exemplo, no passado...
A minha não.
Mas é a segunda pele. Mas enfim, de forma imparcial agora, fazendo um comentário jornalístico.
Claro.
Se antes o Cruzeiro não tinha ataque, mas tinha defesa, agora ele tem um ataque que busca, um ataque que tem raça, um ataque que cria chance. Tanto é que temos vários cruzeirenses na equipe central que não me deixam mentir, que foi o caso do Campeonato Mineiro. Uhum. O Cruzeiro buscando chance para fazer gol, buscando, lutando pelo título, foi para alguns lances infames do técnico de achar que o campeonato já estava ganho, mas igual a gente falou, a gente entende um pouco por quê. Empate é título. Tava ganhando por 1-0, então duas chances de ser campeão.
Sim.
O Atlético tinha uma contra... dois contra um pra ser campeão. E foi no apagar das luzes, um milagre ao estilo atleticano.
Exato.
Mas a questão é que o Cruzeiro hoje, ele tem um ataque, ele tem raça, mas a defesa foi embora. O Cruzeiro, ele vem de uma... Ele vem de um empate na Arena MRV, se eu não me engano, que se não fosse o gol contra do Gemerson naquele lance infame com o Lemos... Era 2-1 pro Atlético, caso o Cruzeiro fizesse o gol, que aquele gol veio depois do gol contra, que deu a chama da esperança.
Sim.
O jogo da volta, 3-1 em cima do Cruzeiro no Mineirão. O jogo da Sul-Americana, 3-3. O Cruzeiro conseguiu tomar 3 gols, mesmo tendo a vantagem. O jogo com o Botafogo, com 5 minutos de jogo, os caras tomam um gol. E gol sem goleiro, porque puxaram o goleiro para um canto para ele tentar defender, só que esqueceram de marcar na outra ponta, então fizeram um cruzamento e entrou. Aí você vê, se não fosse o Papagaio, Rafael Elisa, o Cruzeiro tinha empatado também, e agora aconteceu a mesma coisa. O Cruzeiro, ele perdeu o seu ponto forte, que era a defesa, em detrimento do seu ataque, e agora está sofrendo com isso. Mesmo com a notícia de que Rafael Cabral, o queridíssimo Brau Brau, tá indo pro Grêmio, se eu não me engano, negociação com o Grêmio e com o Santos ao mesmo tempo, ou a troca com o João Paulo, ou empréstimo com o Grêmio, o Cruzeiro não apresenta melhoras. Você tem, lógico, não a um nível tão significativo. A gente tem um goleiro que consegue fazer a defesa, o Cruzeiro tem um goleiro que faz melhor que o Rafael Cabral, só que não consegue ter uma consistência maior, por exemplo, em comparativo com o Fábio.
Sim.
E isso é um problema que, infelizmente, eu falo que pode ficar na mente do cruzeirense com isso, porque é o que ficou um pouco na mente do atleticano quando o Vitor saiu.
É, exato.
Veio muitos anos de goleiro muito bom. Quando vê um goleiro que não consegue bater o mesmo patamar e as mesmas expectativas, a gente fala, não, o cara é ruim. Sendo que o cara nem é tão ruim assim.
Uhum.
Lógico, tem seus momentos de inconsistência, mas infelizmente vira realidade. E o Cruzeiro, por conta dessa questão de equilíbrio fiscal, não pode contratar um goleiro tipo de primeiro patamar até que consiga resolver sua questão financeira e consiga montar realmente um time para falar, tá, a gente agora tá na Série A e não tem risco de cair mais. Então agora a gente vai começar a brigar para pelo menos estar na parte alta da tabela e não no meio.
Sim.
E é com esse tipo de análise, com esse comentário, Marinho, que eu devolvo a bola para você e termino nosso queridíssimo caderno de esportes.
Muito obrigado, Cauã. Muito obrigado, Daniele. E muito obrigado... só vocês dois, né? Mas essas foram as principais notícias do Central de hoje, galera. Hoje a apresentação foi comigo, Marinhos Júnior, produção de Marinhos Júnior, Daniele Camargos, Arthur Nunes, Matheus Vieira e Cauã Lucas. Os trabalhos técnicos foram com Cauã Lucas, Marinhos Júnior e Alexandre Morato. A coordenação do nosso queridíssimo Getúlio Nuremberg. Boa noite e até semana que vem.